gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com você neste bloco as informações sobre a cultura gastronômica chinesa e de outros lugares do mundo. Está comigo no estúdio o amigo brasileiro Braulio Galvão Silva. Olá, Braulio.
Olá, Rosana. Olá, amigo do programa Gastronomia. É muito bom estar aqui com você, com os nossos ouvintes. Principalmente porque esse é um programa onde pode-se aprender muito sobre a cultura dos diversos países do mundo através do seu patrimônio cultural e material gastronômico. Rosana, o que temos hoje para os nossos ouvintes?
Hoje vamos falar sobre os sabores deliciosos da África. O continente africano é a segunda maior massa de terra do planeta e berço de milhares de tribos, etnias e grupos sociais. A comida africana mostra as tradições nativas da África, assim como influências árabes, europeias e asiáticas. Essa diversidade reflete-se na cozinha africana, no uso de ingredientes, assim como na preparação e técnicas culinárias.
Pois é, muitos colonizadores passavam pela África devido às rotas marítimas. A culinária se tornou uma fonte de ingredientes para diversas nações do globo.
Os escravos sul-africanos, por exemplo, que retornavam da Inglaterra, ensinavam o que aprenderam, assim como os africanos que viviam no Oriente no período medieval. Existem também pratos exóticos, como o grilo frito.
O bobotie é um prato feito com cozido de carne moída, leite, castanhas, pão, cebola, damasco, passas e curry. Essa era a comida típica preferida de Nelson Mandela. Normalmente, a maioria dos trabalhos relacionados à alimentação na África são obrigações de mulheres, desde a plantação ou chambas, como são chamados os campos de plantio, passando pela capina, plantio e colheita, até as atividades que incluem cozinhar e servir alimentos. Porém, em algumas regiões, a mulher fica encarregada dos pratos doces, enquanto o homem prepara a carne.
Até hoje, a comida mais típica da África encontrada na casa dos nativos constitui-se de carnes com vegetais, fortemente temperadas em uma larga panela preta. A panela normalmente fica em cima de três pedras dispostas em triângulo e o fogo consome lentamente três pedaços de madeira para cozinhar os alimentos.
Existem diferenças significativas nas técnicas culinárias e nos hábitos de comer e beber entre as regiões norte, leste, oeste, sul e central do continente africano. No entanto, em quase todas as culturas africanas, a culinária usa uma combinação de frutas disponíveis localmente, grãos, vegetais, além de leite e carne. Em algumas regiões da África, a comida tradicional tem predominância de leite, coalhada e soro de leite.
Vegetais ocupam um papel importante na culinária africana, sendo a principal fonte de vitaminas e fazendo parte de vários pratos constituídos de milho, mandioca, inhame e feijão. Esses vegetais também fornecem fonte secundária de proteínas. Geralmente, folhas verdes e hastes jovens são coletadas, lavadas, cortadas e preparadas no vapor ou fervidas, em combinação com especiarias e outros vegetais, como cebola e tomate.
A maioria dos vegetais mais importantes na comida africana tem origem fora da África. Milho, feijão, mandioca e abóbora são originários das Américas e foram introduzidos na África pelos europeus no século XVI. A maior parte dos vegetais verdes africanos são resistentes à seca. Além disso, a comida africana tradicional conta com uma dieta variada, geralmente rica em vitaminas e sais minerais, incluindo vitamina A, ferro e cálcio.
Por volta do século XVI, a alimentação cotidiana da África incluía arroz, feijão, sorgo, milho e cuscuz. A carne era predominantemente de caça, tipo antílopes, gazelas, búfalos e aves. Os alimentos eram preparados assados, tostados ou cozidos. Como tempero, utilizava-se pimentas e óleos vegetais.
A alimentação dos escravos nas propriedades ricas incluía canjica, feijão preto, toucinho, carne seca, laranjas, bananas, farinha de mandioca e o que conseguisse pescar e caçar. E nas pobres era de farinha, laranja e banana. Os temperos utilizados na comida eram o açafrão, o óleo de dendê e o leite de coco. O cuscuz já era conhecido na África antes da chegada dos portugueses ao Brasil e tem origem no norte da África.
Se quisermos encontrar algum fator comum na alimentação dos africanos, temos primeiro que dividir o continente em duas regiões, o norte da África e a África subsaariana.
O norte da África, onde se tornou habitual o cultivo do trigo, inclui partes do norte, nordeste e leste da Etiópia, cuja culinária está baseada na cozinha mediterrânea. A África subsaariana, onde, em geral, não é o trigo, mas outros vegetais farináceos que constituem a base da alimentação.
Ao contrário do norte da África, onde a base da alimentação é uma espécie de pão, na África subsaariana, tradicionalmente, é uma massa cozida em água que acompanha ou é acompanhada por diferentes guisados e grelhados.
Na África austral e oriental, principalmente junto à costa, é o milho, moído em grandes pilões ou nas modernas moagens, que serve para fazer o substrato da culinária africana. Nas regiões mais afastadas da costa, é o sorgo, o cereal indígena que cumpre este papel, enquanto que na África Ocidental, o fufu, feito com tubérculos do inhame e de outras plantas típicas dessas paragens, é a base da alimentação. A mandioca é igualmente uma das fontes de energia mais utilizada nas regiões mais secas.
A seguir, falamos sobre a comida típica de Angola. A culinária tradicional de Angola é influenciada pela cozinha portuguesa e moçambicana, tendo também recebido nos últimos anos uma forte influência da culinária brasileira.
Os ingredientes mais comumente usados são cereais cultivados, entre eles sorgo, painço e milho, além de feijão, o feijão frade, a lentilha, o inhame, o dinhungo, que é abóbora carneira, e o quiabo. Entre as frutas, os destaques são a melancia, o tamarindo e o fruto do imbondeiro. O azeite de dendê, que é um óleo de palma, é importante no preparo de várias receitas. E muito famoso em vários pratos no Brasil, por exemplo, que usa o azeite de dendê, principalmente no Nordeste. Um desses pratos é a moqueca capixaba, que você pode fazer com azeite de dendê, mas a gente faz aqui na China usando o azeite de oliva e fica delicioso.
Que delícia! O prato mais popular em Angola é o fundi, uma massa cozida de farinha de milho ou de mandioca. Pode acompanhar carne ou peixe. Outra receita tradicional é a muamba, que pode ser preparada com galinha, carne seca ou peixe, acompanhada de quiabo e dendê.
Olha só, eu conheço essa palavra há muitos anos. Muamba significa também aqueles objetos que você traz de um país para o seu país, né? E você esconde para não pagar imposto. É muamba. Muamba do Paraguai, muamba da China, muamba de vários lugares. E agora a gente vê aqui que, na verdade, existe um prato, né, chamado muamba na África, assim como existe uma comida no Brasil chamada matula, que é uma mistura de várias carnes que você faz lá junto com arroz. E matula também significa aquela vasilhinha que você leva com comida para o seu trabalho, ou seja, marmita, né? É interessante como as palavras viajam e mudam seu significado. A comida da África do Sul também ocupa uma posição importante na culinária africana. A cultura sul-africana recebeu influências dos colonizadores, pois fazia parte da rota marítima que ligava o Oriente ao Ocidente. Além dessas, as tribos indígenas africanas também marcaram sua participação, principalmente na comida da região. Desde a época da Idade Média, os sul-africanos tiveram contato com o cardápio dos países árabes, quando escravos aprenderam a prepará-lo e, ao retornar ao país de origem, divulgaram suas receitas para que outras pessoas pudessem conhecê-las, tornando-as comuns. Só uma curiosidade, que no Brasil a comunidade libanesa é enorme. É a maior comunidade libanesa do mundo, está no Brasil.
No qual estado do Brasil?
Ela é muito pulverizada, né? Tem muita gente em São Paulo, mas em Goiás você também encontra muitos libaneses ligados ao comércio. Eu não posso dizer sobre muitos outros estados porque eu não sei, mas o que eu já vi foi isso. E então, desde pequeno, a gente come essa comida do Oriente Médio. Quibe, kafta, esfirra, coalhada e outras. Tabule, que é outra comida também feita com trigo e tomate picadinho, bem pequenininho. Realmente é uma influência muito boa. A comida deles é muito saudável e muito agradável ao paladar.
Nas comidas sul-africanas, também são preservados costumes da cultura inglesa, que foram aprendidos por escravos que trabalharam para essas famílias. Como tudo no país, as riquezas europeias e da época de colonização podem ser encontradas até hoje em razão da preservação desses costumes, e a alimentação é uma delas.
Os pratos da culinária sul-africana são exóticos. Come-se, por exemplo, grilos fritos. Ai, meu Deus. Acontece que aqui na China, eu não sei se os chineses comem escorpião ou se eles colocam lá nas barraquinhas só para fazer o quê? Para fazer uma vista, para agradar os turistas. Eu não sei se os chineses gostam de comer escorpião ou colocam lá só para o turista achar interessante. Também muito presentes as carnes vermelhas são utilizadas, pois os pratos apresentam fortes sabores. O cozinheiro-chefe que preparava as comidas de Nelson Mandela afirma que o prato preferido do ex-presidente é o bobotie, um cozido de carne moída, pão, leite, cebola, castanhas, passas, damascos, curry e outras coisinhas mais.
Existem algumas curiosidades no preparo dos alimentos. Normalmente, as mulheres ficam por conta do preparo de doces, enquanto as carnes são exclusivamente preparadas pelos homens.
Alguns eventos comprovam que essas práticas são bem determinadas, como o acontecimento social de nome Braai, onde são feitas carnes grelhadas. A variedade dos alimentos é muito grande. Arroz colorido, espetos, linguiças de fazendas, carnes exóticas e de cortes especiais, além das quitandas como tortas, pães, doces, etc. Koek Sisters é o nome de um doce popularmente conhecido e encontrado na África do Sul, de origem indígena, mas o nome é inglês, né? Esse nome aqui não é indígena, termina com Sisters.
Talvez em inglês.
Pois é, mas o prato é indígena, é interessante. Quem deu o nome foram os ingleses para um prato indígena.
Não sei. E a seguir vamos aprender uma receita deliciosa da África. É a sopa de lentilha marroquina. Primeiro, anote os ingredientes necessários para o prato.
2 cebolas picadas, 2 dentes de alho picados, 1 colher de chá de gengibre fresco ralado, 6 xícaras de água, 1 xícara de lentilhas vermelhas, 400 gramas de grão de bico, 500 gramas de feijão, 400 gramas de tomates cortados, 1/2 xícara de cenouras cortadas em cubos, 1/2 xícara de aipo picado, 1 colher de chá de garam masala, que é um tempero indiano, e 1/2 colher de chá de cardamomo em pó, 1/2 colher de chá de pimenta caiena, 1/2 colher de chá de cominho em pó, 1 colher de sopa de azeite de oliva.
Vamos a ver a seguir o preparo da seda. Em uma grande panela, refogue as cebolas, o alho e o gengibre em um pouco de azeite por cerca de 5 minutos. Adicione a água, lentilhas, grão de bico, feijão branco, tomate picado, cenoura, aipo, garam masala, o cardamomo, pimenta caiena e o cominho. Leva para ferver por alguns minutos. Em seguida, cozinhe durante 1 hora, até que as lentilhas estejam macias.
Bata tudo em um processador de alimentos ou liquidificador. Retorne a sopa à panela, mexa e sirva. Bom apetite!
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Zhao. Muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Braulio Calvoso Silva, obrigado também pelo carinho, pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas não só da China, como também de outros lugares do mundo. Não perca, abraços, tchau, tchau.
Até mais, 再见.